A mulher que me diste, foi você, Deus, que me deu essa mulher. Desculpa. Não assumiu que? Responsabilidade. E quando somos cobrados, estamos buscando passar a bola para outro, não? A mulher, tu me deste. Adão se apresentou, se considerou a si mesmo uma vítima dos outros, de Deus, da mulher. Então, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Você tem que compreender, Deus, que eu fui enganada, fui vítima de um engano. É verdade que foi enganada, mas por que foi enganada? Por que não criou a Deus? Se manteve firme na palavra? Por que abriu aquela conversa? A mulher também passou a bola para Satanás, a serpente que vê. Eu caí no adultério porque tinha um demônio de adultério. Não fui eu, foi o demônio que pegou, eu não sei o que fazia. Não há possibilidade de mudar se não há um verdadeiro arrependimento. E para um verdadeiro arrependimento temos que assumir diretamente aquilo que é pecado. A serpente olhou para trás, não havia ninguém para passar a bola para outro. Irmãos, você muitas vezes não pensou que você não é tão santo como poderia ser por causa de sua esposa? Por causa de aquele chefe ou patrão que você tem, ou por causa da circunstância, ou por causa não sei de quê. Irmãos, por esse caminho não adiantamos, não progredimos, não superamos nada. Você tem exatamente a esposa que você precisa ter. E se é uma esposa maravilhosa, glória a Deus. E se é uma esposa difícil, você precisava justamente isso para a tua santificação e paciência, formação de caráter de Jesus. Amém. Temos que acabar com todas as desculpas. Agora, irmãos, voltando para nosso assunto que vimos hoje na tarde, temos que afirmar, Satanás existe. Os demônios existem e trabalham. Não é mentira, não. É verdade, Satanás e os demônios estão. A atividade dos demônios é intensa. Não tem férias, não tem domingo, não tem folga. A debilidade de nossa carne, herança genética, é indiscutível. Pablo declara, em mim não mora bem, senão o mal. Aquilo que quero fazer, não consigo. O mal que não quero fazer, isso eu faço. A fraqueza da carne, nossa realidade, é indiscutível. Tampouco nós. Também nós não podemos negar a influência que exerce sobre nós a maldade dos homens, a sociedade, a pressão do mundo, as circunstâncias difíceis, tudo aquilo que vimos hoje existem, exercem sua influência negativa sobre nós. Pero nada disso nos libera de nossa responsabilidade pessoal. Amém? Muito mais hoje que na antiguidade, porque Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, nos provejou tudo o que nós precisamos para viver em vitória sobre Satanás, os demônios, a carne, o pecado, a tentação, o mundo e sobre todas as circunstâncias adversas. Pablo declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Amém. Deus providenciou todo o que nós precisamos para ser vitoriosos. A graça de Deus provejou tudo para ser vencedores em toda situação, em toda circunstância. Não vamos a progredir se nós preparamos cada vez desculpas. Vamos criando desculpas. Só conseguiremos enganar-nos a nós mesmos, porque perante de Deus as desculpas não têm nenhum valor. Amém? Nenhum valor. Seria muito nécio de nossa parte negar a influência da herança genética, as más crianças, os maus exemplos, modelos próximos, o ambiente, adversidade, Satanás e outros fatores. Seria nécio de nossa parte negar todo aquilo que influiu em nós desde a meninez. Pero já declaramos hoje que tudo isso influi mais? Não? Fala com tu companheiro, tudo isso influi, mas não determina. Amém. O fator determinante de nossa maneira de ser e de viver, o fator determinante de nosso caráter e conduta, passa por nossa responsabilidade pessoal. Amém? Fala com tu companheiro. Você é responsável por tua conduta, por teu caráter. Amém. Nós vamos a ver amanhã, nos quatro períodos, todos os recursos que Deus providenciou, lado positivo para nós ser mais que vencedores. Porque tudo isto está, mas passa por a responsabilidade. Nós temos que estar fechados totalmente, resistir a toda influência negativa e estar totalmente abertos a todos os fatores que Deus colocou para nós ser como Cristo Jesus. Louvado seja seu nome. Se temos uma vã maneira de viver que aprendimos, recebimos de nossos pais, mas já fomos resgatados de nossa vã maneira de viver e declaramos que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, todo é feito novo. O velho homem foi morto na cruz, sepultado. E quando nos unimos a Cristo no batismo, pela fé, ressuscitamos com Ele. Nós fomos gerados por Deus. Ouça bem, nós temos os genes de Deus em nós. Os genes de Deus temos a natureza de Deus. Nós estávamos em Adão com uma herança negativa, genética, mas fomos sepultados, mortos na morte de Cristo, e ressuscitamos, e Deus nos gerou, nascemos de novo, agora somos filhos de Deus. A herança genética que temos é vida eterna, a vida do eterno está em nós, louvado seja seu nome, aleluia. Temos uma semente incorruptível, o poder de uma vida indestrutível. A palavra de Deus gerou em nós a mesma natureza que Jesus. E agora nossa responsabilidade está em entregar-nos completamente a esta nova vida que Deus gerou em nós através de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos amados, por a graça de Deus, nós podemos mudar. Você pode mudar. Por sua graça, nosso caráter pode ser transformado. Os traços de caráter da velha natureza podem ser acabados, consumidos. Nossa conduta pode melhorar. Nós podemos ser mais humildes, mais amáveis. Podemos ser o marido ideal. Você crê? As mulheres podem ser a esposa maravilhosa. Podemos ser santos, puros. Deus em Cristo já nos provejou tudo o que precisamos. Agora depende de nossa responsabilidade pessoal, de nossa fé e de nossa obediência, de resistir ao mal, rejeitar as obras da carne no poder do Espírito e entregar-nos à vida do Espírito para a glória do Senhor. Louvado seja seu nome. Nós temos que hoje concluir com esta declaração. Você tem que assinar aí, ou colocar seu nome. Eu, Jorge e Midian. Eu vou primeiro ler, depois você, porque não assine assim, você tem muita confiança. Espera um pouco, vamos a ler. Se você concordar, vá assinar um contrato agora. Você vai acabar hoje, escuta bem. Com toda desculpa em sua vida, vai acabar hoje com toda desculpa em sua vida. Amém? Amém? E vamos a ler então esse texto. Depois você, se concordar, vá a completar seu nome. Eu, Jorge Mitian, declaro perante de Deus que sou o responsável de minha conduta, de minhas palavras, de meus pensamentos, de meus sentimentos, de minhas atitudes, de meus desejos, de minhas intenções, de minhas ações. Não tenho nenhuma excusa, desculpa, para não fazer a vontade de Deus, pois Deus, em Cristo, me ha provisto tudo o que eu preciso para viver em vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o velho homem, sobre minha herança genética, sobre minha criação, sobre as influências do mundo, sobre os demônios, sobre as suas mentiras, sobre o mesmo Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamo que eu posso mudar, posso ser melhor, posso ser humilde, posso ser mais santo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Agora você, concordar? Amém. Coloca teu nome. Coloca aí, por favor, não se esqueça. Você trouxe seu selo? Como é? Carimbo? Coloca aí carimbo. E se... Muito bem, agora você já está experto em espanhol, em português. Irmãos, vamos a ler todos juntos. Você quer ler em espanhol ou em português? Espanhol, né? Melhor. Oh, você vai receber dobre unção hoje. Espanhol e português. Vai sair falando espanhol aqui. Muito bem. Mas se você em espanhol vai rir, vamos a fazer em português. Este é um momento sério, é? Muito bem. Ficamos em pé. E vamos a proclamar isto perante de Deus. Aleluia. Aleluia. Declare teu nome aí. Jô, Jorge e Mitian, declaro delante de Deus que sou o responsável de mi conducta, de mis palavras, de mis pensamentos, de mis sentimentos, de mis actitudes, de mis deseos, de mis intenciones y de mis acciones. No tengo ninguna excusa para no hacer la voluntad de Dios, pues Dios en Cristo me ha provisto todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre mi herencia genética, sobre mi crianza, sobre las influencias del mundo, sobre los demonios, sobre sus mentiras, sobre el mismo Satanás. ¡Aleluya! 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 Proclamo que puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser más humilde, puedo ser más santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, Señor, tú tens ouvido nossa declaração. Nós assumimos perante de ti nossa responsabilidade, Senhor. Tu acabaste com todas nossas desculpas, Senhor. E todo aquilo que o inimigo nos tem enganado por muito tempo, em muitos assuntos. Nós, Senhor, não colocamos nossa confiança em nossa declaração, sino inteiramente em tua graça. En teu poder, na obra de Cristo, por nós e em nós. Nós, Senhor, sin embargo, assumimos nossa responsabilidade. Louvado seja teu nome. E hoje, em fé, declaramos que a vida tua está em nós. Temos uma nova genética em nós. Tua vida, tua natureza divina está em nós. Teu Espírito Santo está em nós. E através de Jesus, tu nos tornas mais que vencedores. Louvado seja teu nome, agora e sempre, em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! E aleluia! Amém, Senhor, amém. Obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos. Buenos dias. Falta um. Pari Luiz. Esse é armênio. Pari Luiz. Isso. No, no es Pariluz, sino Pariluis. Luis, es. Muy bien. Llegamos último día. Yo tengo la sensación que ya pasamos aquí 4 o 5 días. Capítulo 6, página 28. Continuação da segunda parte, os principais fatores na formação do caráter. Para ter uma orientação um pouco geral desta segunda parte, eu insertei na página 49, se você quer abrir página 49 para assim ver onde estamos. Página 49. Para ver assim um pouco o esquema geral desta segunda parte. Aí temos um resumo sobre os fatores principais na formação de caráter. Ontem nós vimos à tarde fatores naturais que influem, pero não determinam, no capítulo 4, não? Herança genética, criação, os modelos próximos, meio ambiente, circunstâncias adversas, Satanás e seus demônios, e também outros fatores que colocamos. E declaramos que o fator decisivo, foi o tema de ontem à noite, capítulo 5, é a responsabilidade pessoal, que aqui está desenhado nesta linha vermelha, que todos estes outros fatores são reais, influem, mas não determinam. O fator determinante, decisivo, é a responsabilidade pessoal. Mas se ficar aí só, seria uma mentira tudo isso. Porque estes fatores são reais, mas hoje vamos a ver os recursos que Deus tem colocado, dado a nós, para que esta transformação de nossa vida, a semelhança de Jesus, seja possível. Então, vamos a ver hoje, nos 4 períodos que temos, capítulo 6, 7, 8 e 9, os 6 fatores que vamos a considerar espirituais, e o primeiro que vamos a iniciar agora, ter um modelo, segundo, receber instrução sobre o senhorio de Cristo, capítulo 8, viver cheios do poder que transforma, 4, estar unido ao corpo, 5, ter uma correta atitude perante o sofrimento, e 6, cuidar nosso coração. Então aí temos uma ideia como vamos a progredir hoje com a ajuda do Senhor. Então vamos, voltamos para a página 28, capítulo 6, ter um modelo. Colocamos aqui como um dos fatores positivos espirituais ter um modelo. Este é o primeiro fator que gostaria abordar com vocês, a importância de ter um modelo. Na formação do caráter é fundamental ter um modelo e ter modelos, não só um, mas ter modelos. O modelo é o referencial permanente que nos orienta, orienta, está bem? Nos ensina. O modelo nos inspira permanentemente. Anima, corrige e desafia a superar-nos constantemente. O modelo produz em nós algo que é fundamental: admiração. E generalmente nós temos a tendência de imitar aquele que admiramos. A admiração é uma experiência assim emocional, psicológica, espiritual, que vai abrindo como a lente de nosso coração para nós ser impressionados. Quando admiramos algo, somos impressionados. E aquilo vai marcando nosso interior. Vocês podem ver a mocidade, os adolescentes, como aqueles músicos que eles admiram, que fazem? Imitam. E justamente este é um dos fatores que mais negativamente influem em nossa sociedade. Hoje faltam modelos positivos na sociedade. Homens de virtude em todos os âmbitos da vida. Esta é uma sociedade decadente, sem valores morais e sem modelos. E essa é uma das crises que hoje temos no mundo todo. Deus teve uma referência muito concreta ao criar ao homem. Façamos ao homem a nossa imagem, a nossa, segundo nossa semelhança. O modelo era Deus mesmo quando criou ao homem. E por causa do pecado, perdemos essa imagem, mas Deus nunca perdeu seu propósito em restaurar-nos segundo esse modelo colocado perante dele. Então é muito importante ver, irmãos, que nossa transformação, você foi muito abençoado por modelos positivos em sua vida. Amém? Você tem referenciais positivos e negativos. E quando você quer fazer a vontade de Deus, quer ser como Jesus, você vai escolhendo modelos em sua vida que são referenciais. Alguns desses modelos podem estar perto de você, outros modelos podem estar longe de você, mas sempre para você é um referencial muito importante. Amém? A igreja se edifica por modelos. Nós lemos na Bíblia e há tantas biografias, tantos exemplos. Lógico, como todos os homens somos pecadores, não há na Bíblia nenhum só homem perfeito fora de Jesus Cristo. Ele é o único modelo perfeito. Mas temos muitos outros homens que para nós são modelos e também têm defeitos. Como a Bíblia não é um livro assim novelesco que fala só as coisas positivas, tudo está aí, o bom e o mal. O bom para imitar e o mal para evitar, para ser admoestados. Nós ficamos admirados por a fé de Abraão, sua obediência. Aquele momento quando entregou a seu filho, que tantos anos esperou, para o sacrifício, levantou a faca para matar a seu próprio filho em obediência a Deus. Admiramos a fé, a obediência de Abraão, mas não admiramos aquele momento que ele mentiu, dizendo de sua esposa que era sua irmã. Então, nós escolhemos, não existem nos homens modelos perfeitos. Nós temos que escolher os aspectos positivos de cada modelo. Muito bem. É interessante o que Paulo declara contra a costume tradicional dos pastores evangélicos no passado. Paulo diz: sei imitadores de mim, assim como eu de Cristo. Eu tenho ouvido muitas vezes, não tem que mirar ao homem. Você não tem que mirar a mim, tem que mirar a Cristo. Então você aí se alivia muito, não? Mas Paulo não tinha essa ideia. Ele diz aos irmãos: sei imitadores de mim. E o verdadeiro discipulado é isso. Dizer a nossos discípulos: sejam como eu. Os filhos aprendem por modelos dos pais. E Paulo escreve aos filipenses: o que aprendistes e recebistes e ouvistes e vistes em mim, isso fazete. É muito forte isso, não? Dizer a outros: irmãos, discípulos, amados, igreja, o que aprendistes, recebistes, ouviste e vistes em mim, isso fazete. Ainda quando pecamos e cometemos erros, se reagimos como Deus quer, de humilhar-nos, confessar, pedir perdão, também nisso podemos ser modelo de nos momentos de erro. Eu tenho visto discípulos muito aliviados quando eu confesso a eles os meus pecados. Muito aliviados. Porque também aprendem que eu também cometo erros e pecados. E aprendem como tem que resolver esses pecados. Também nisso podemos ser exemplo, não do pecado, sino da confissão do pecado. Paulo tinha muito claro o princípio de que a igreja se edifica por modelos. Os novos se impressionam com nossas palestras, com nossas palavras, com nossas pregações, os ensinos. No início, se impressionam. Mas depois de algum tempo, eles não seguem nossos ensinos. Seguem nossos exemplos. Se nós falamos mal dos ausentes, por mais que ensinemos direitinho, eles vão aprender que podem falar mal dos ausentes. Se nós criticamos, eles aprenderão que podemos criticar. Se eles nos veem a nós avarentos, egoístas, podemos falar um grande sermão sobre o amor, mas eles vão a seguir nosso exemplo. A exegesis e aplicação de nossos sermões, eles entenderão não por nossas ilustrações homiléticas, sino por a ilustração de nossa vida. Cristo é o modelo perfeito e absoluto, pero entre Cristo e os discípulos novos é necessário que os discípulos mais crescidos sejam exemplo. Considerando tudo isso, o apóstolo disse a seu discípulo Timóteo: nenhum despreze tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis em palavra, conduta, amor, espírito, fé, pureza. Pedro disse aos presbíteros: apacentai a grei de Deus, o rebanho que está entre vós, sendo exemplos do rebanho. Essa é a nossa mais grande tarefa e responsabilidade. Por essa mesma razão, Paulo escreve em 1 Timóteo e Tito sobre os requisitos para reconhecimento de pastores e exige principalmente qualidades de caráter, porque os homens que pregam e ensinam a palavra têm que ser modelos vivos ante a irmandade. Muito bem. O mundo ficou sem referencial, longe de Deus, e Deus instalou entre os homens o grande modelo que é Jesus Cristo. Amém? Esse nosso referencial absoluto e o modelo perfeito que Deus colocou para toda a humanidade. O plano de Deus é conformar-nos à imagem, ao caráter de seu Filho. Jesus Cristo tinha consciência disso, por isso ele disse assim: aprended de mim, que sou manso e humilde de coração. O que quer ser o primeiro entre vós será vosso servo. Como o Filho do homem não veio para ser servido, sino para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você vê como Jesus permanentemente disse: como eu, como o Filho do homem, e assim. Pois exemplo os tenho dado para que, como eu os fiz, vós também façais uns aos outros. Declarou isso naquela ocasião quando lavou os pés de seus discípulos. Que exemplo, não? Tremendo. Quem vai lavar os pés? O escravo, o servo não estava naquela oportunidade, escravo da casa. Jesus, com toda a naturalidade, aquilo impactou. Que modelo, que exemplo prático. E Jesus acrescentou esta expressão, dizendo: exemplo tenho dado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu os tenho amado, que também vos ameis uns aos outros. Pedro apresenta Cristo como nosso modelo, grande modelo, quando declara: pois para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais suas pisadas, o qual não fez pecado, nem se encontrou, achou, engano em sua boca, que quando o maldeciam, não respondia com maldição, quando padecia, não ameaçava, sino encomendava a causa ao que julga justamente. Que palavras maravilhosas. Pedro coloca Jesus como nosso modelo e disse: fuimos chamados para isso. Nos momentos de padecimento, quando somos amaldiçoados, quando temos que sofrer injustamente, tomar o exemplo de Jesus, nosso grande referencial. Amém? Agora, irmãos, nós temos um problema. Jesus fisicamente não está aqui. Os apóstolos tinham um modelo próximo em Jesus. Vieram a ele. Conviveram com ele. João teve o privilégio de colocar sua cabeça no peito de Jesus. Sentir sua respiração, batida, latido, batida do coração. Eles vieram a Jesus nos detalhes da convivência dia a dia. Não simplesmente na hora da pregação, na hora dos milagres, sino aqueles detalhes pequenos que só a convivência pode dar. E ficaram impressionados. E eles dizem, João diz, vimos sua glória, sua qualidade, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em sua carta, muitos anos depois, já João, idoso, escreve: aquilo que vieram nossos olhos e contemplamos, aquilo que ouvimos com nossos ouvidos e palpamos com nossas mãos, tocante ao Verbo de vida, isso vos anunciamos. Eles viveram muito perto de Jesus. Que privilégio, não? Mas não todos os que vieram a Jesus fisicamente o conheceram a ele. Porque não é simplesmente uma observação exterior, física, humana. Como nós hoje, com 2000 anos de distância, podemos conhecer a Jesus, o grande modelo instalado por Deus entre os homens. Efésios 4:13 é um texto muito importante. É um capítulo muito importante, é um livro muito importante. Disse Paulo aí que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos podemos chegar ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Esse é o plano de Deus. E na medida que cheguemos ao conhecimento pleno do Filho, seremos transformados e chegaremos à estatura da medida da plenitude de Cristo. Então, Deus providenciou recursos para que nós conheçamos perfeitamente a Jesus, plenamente a Jesus. Aleluia. O plano de Deus é esse. Então, se Jesus fisicamente não está, Deus providenciou os recursos para que nosso conhecimento dele seja completo. Em grego, epignosis. Gnosis é conhecimento. Epignosis é conhecimento completo, total. Como? A palavra conhecer na Bíblia tem outro significado diferente ao que aquilo que hoje no Ocidente conhecemos. No Ocidente nós herdamos mais bem o conceito, a concepção grega, helênica, do conhecimento, que equivale a um conhecimento intelectual, o adquirir informação, né? Essa concepção grega, helênica. Pero a Bíblia, na Bíblia predomina a mentalidade, a concepção hebraica desta palavra. Em Gênesis 4:1, diz que Adão conheceu a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim. Como conheceu? Já conhecia. Aquele primeiro dia, quando Deus apresentou, Adão disse a ela: muito prazer. Oh, glória. Mas aqui vê essa palavra conhecer, que significa que se fez um com ela, que experimentou a ela, não um conhecimento intelectual, era um conhecimento holístico, integral, completo. A experimentou, se tornou um com ela, como é a união sexual de um homem com uma mulher, duas vontades que se tornam um, dois desejos que se fusionam, duas emoções que se unem, duas mentes, dois afeitos, dois corpos, dois sentimentos, se fez um e experimentou a ela intimamente e se tornaram um, conheceu. Séculos depois, a mesma expressão é usada por Maria. Lembra quando o anjo perguntou: como pode ser? Eu não conheço o varão. Como não conheço o varão? Conhecia muitos varões. Também estava desposada com José, mas não conheço o varão significa nunca experimentei. Não conheço o varão. Assim, na concepção hebraica, refere-se a um conhecimento experimental, integral, total, participativo. Inclui o intelectual, mas não se limita a ela. Conhecer significa fazer-se um com aquele que estou conhecendo. Adão se fez um com sua mulher. E esta é a gloriosa possibilidade, porque se Jesus é nosso modelo, nós precisamos conhecer a Ele. Aleluia! E Deus providenciou todos os recursos para que nós conheçamos. possamos conhecer a nosso modelo profundamente, intimamente. Então, segundo esta compreensão hebraica, conhecer a Cristo significa fazer-nos plenamente um com Ele. Nós nele e Ele em nós. É uma experiência gradativa, crescente, da que seus sentimentos são nossos sentimentos, seus pensamentos, nossos pensamentos, suas atitudes, nossas atitudes, sua vontade é nossa vontade, sua vida é nossa vida, suas virtudes, nossas virtudes, sua paciência, nossa paciência, sua graça, nossa graça, nos tornamos um com Ele. Louvado seja o Senhor. Aquela expressão do apóstolo em Efésios 5, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério. Pero eu vos digo com respeito de Cristo e da Igreja. Que mistério maravilhoso. Aleluia. Agora, irmãos, como podemos conhecer ao Filho de Deus? Mediante duas operações conjuntas e inseparáveis em nós. O testemunho dos apóstolos nos evangelhos e o testemunho do Espírito Santo em nós. E essas duas coisas não podem ser separadas. Que maravilhoso seria ter aqui a João neste encontro. Você acha? Por favor, João, nos fala de Jesus. Estamos todos aí a seus pés ouvindo os relatos, as histórias, os detalhes. E ele falando, nos ouvindo, admirando. Mas não seria suficiente para conhecer. Precisamos o Espírito Santo em nós. Amém? Ele veio para revelar a Cristo em nós, para glorificar, exaltá-lo, engrandecê-lo em nós, abrir os olhos, trazer revelação, colocar a Cristo em nós, para nós experimentar, não só ouvir, sino interiormente. Que bom seria ter a Mateus hoje aqui para ouvir a ele. Mas, irmãos, João não está aqui, mas João não é importante. O testemunho do João é importante. E o testemunho de João está aqui esta manhã. O testemunho de Mateus está aqui esta manhã. Amém? Amém? Há detalhes. Há frases. A palavra e o Espírito Santo. Abra comigo sua Bíblia em João 15. João 15, versículo 26 e 27. Aqui está os dois testemunhos que precisamos para conhecer ao Filho de Deus. Disse Jesus: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Testemunho do Espírito. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Testemunho dos apóstolos. Testemunho do Espírito interior. Testemunho dos apóstolos exterior. Palavra e Espírito sempre vão juntos para revelar-nos ao Filho de Deus e experimentá-lo a Ele nesse conhecimento maravilhoso. O Verbo persistente eternamente com Deus se fez carne, viveu entre os homens, faz 20 séculos, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Hoje ele é o Senhor glorificado à direita do Pai. Como nós podemos conhecer autenticamente, profundamente, plenamente a Ele? Crendo no testemunho dos apóstolos e no testemunho e a revelação do Espírito. Cristo escolheu 12 homens que se conheceram pessoalmente e intimamente por 3 anos, viveram com ele. Deus, em sua providência, fez que alguns deles deixaram o testemunho escrito, aleluia, sobre o Filho de Deus, para si todas as gerações futuras ter relato, testemunho de primeira mão. Amém? Primeira mão, o testemunho deles. Eles que vieram, escreveram. Mateus, autor do primeiro evangelho, foi um dos 12. Marcos, autor do segundo evangelho, escreveu o testemunho recebido principalmente de Pedro. Lucas, autor do terceiro evangelho, fez uma recopilação ordenada do testemunho recebido de muitos testemunhos. João, autor do quarto evangelho, foi o mais próximo a Jesus, também um dos 12. É fundamental que leamos o testemunho destes homens, mas não simplesmente para adquirir um conhecimento intelectual sobre Jesus. Temos muitos teólogos, biblistas, que não conhecem a Jesus. Neste sentido, devemos ler a palavra sob a unção do Espírito, ler a palavra em oração, com tranquilidade, pausadamente, observar cada detalhe, imaginando-nos a cena, o quadro, entrando nele, perguntando-nos em cada frase, cada párrafo, que virtudes do caráter de Cristo descubro aqui, meditando em Cristo, na palavra, no Espírito, contemplando a contemplação precisa tempo. Meditando, a meditação precisa tempo. Hoje estamos vivendo no século da velocidade. Tudo é instantâneo, tudo já. Perdemos profundidade. Precisamos recuperar a meditação, a contemplação. E contemplando e admirando a Cristo, louvando, adorando, prostrando-nos perante de Ele, maravilhando-nos por sua humildade, sua mansidão, sua santidade, sua graça, sua autoridade, seu valor, sua fé, sua sabedoria, sua dependência do Pai, seu amor, sua compaixão. Maravilhados ante tanta glória, quebrantados por nossas misérias, e a sua vez sendo transformados por o Espírito Santo. Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, allí há liberdade. Liberdade para quê? Portanto, nós todos, olhando com a face descoberta, como em um espelho, a glória do Senhor, somos que? Transformados de glória em glória, na mesma imagem, como por o Espírito do Senhor. Irmãos, é possível conhecer a Jesus. Não precisamos imaginar coisas fora da palavra ou perder-nos em elevações místicas longe da palavra. Precisamos ouvir o testemunho dos apóstolos sobre Jesus e na revelação do Espírito e a palavra, Espírito e palavra, meditar, contemplar, admirar, olhar, ficar maravilhados, prostrar-nos, adorar. Muitas vezes eu pensava que para orar tem que fechar os olhos. Eu não encontrei nenhum versículo bíblico que disse isso. Às vezes é bom fechar os olhos para não distrair, mas eu achei uma riqueza orar com olhos abertos, com a Bíblia aberta, orar lindo, ler orando, meditar, louvar, adorar, entrar no texto, no testemunho dos apóstolos, o testemunho do Espírito, aquela dinâmica do Espírito e a palavra. Ficar maravilhado, quebrantado. E aí o Espírito vai revelando a palavra e o Espírito vão operando conjuntamente para nós ser transformados à sua imagem e semelhança. Amém. Vamos a fazer esse exercício agora. Amém. Temos 40 minutos para fazer um exercício de meditação, de experimentar a Jesus. Vamos a Mateus capítulo 3, tomando um texto muito simples. Vamos abrir a Bíblia, ler do versículo 13 até o 17. nós vamos a ler em comunhão com o Espírito Santo que está aqui, está entre nós, está em nós. Amém? E nós pedimos ao Pai que Espírito de sabedoria e de revelação desça sobre nós agora. Abre os olhos de nosso coração. Revela-nos, Pai, através de Teu Espírito, a Teu Filho, em Tua Palavra, neste testemunho dos apóstolos. Em nome de Jesus. Lemos este texto com calma e fazemos esta pergunta. Que virtudes do caráter de Cristo podemos descobrir nos seguintes passagens, neste passage específico que vamos a ler? Que virtudes? Ora, você precisa entrar no quadro. Você agora tem que declarar-se um dos discípulos de Jesus. Entrar no quadro, caminhar com Ele, imaginar-se aquela cena, procurando entrar em espírito naquele momento, naquela experiência, e deixar que o Espírito Santo revele a Jesus. Vou ler muito devagar, com pausa. Todos vamos estar orando, dizendo: Pai, pelo Espírito, revela a Jesus. E você pergunta: qual é? Que virtude eu posso descobrir aqui de Cristo e admirá-lo? Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus na Galileia. É longe, vem para João ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Imagina aquele momento, aquele quadro, aquela cena, aquela multidão, Jesus lá, e esta conversa. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em que me compraço. Irmão, em silêncio, com olhos abertos, a Bíblia aberta, adora ao Senhor, admira Ele, contempla Ele nestas virtudes que você vê aí pelo Espírito. O Espírito vai impressionar alguns aspectos de Jesus. Louva Ele, adora Ele, admira Ele agora. No Espírito. Aleluia. 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 Vamos a versículo 13, irmãos, novamente. Você pode falar e señalar. Que virtude você vê aí em Jesus? Explicar brevemente por que você deduce que há uma virtude lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Que virtude? Humildade, obediência. Determinado, é longe, não? Firme. Decidido. Desejo intenso. Não tinha uma 4x4. Não tinha ônibus para ir lá. Mas tem que ir. Sacrifício. Caminhar tudo isso. Expectativa dele. Que maravilha. Eu fico envergonhado. Vamos ao versículo 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Que vê lá? Submissão, retidão. Imagina. Aí, como disse Wallace, tinha uma fila de pecadores. Jesus, espera um pouquinho. Jesus chegou aí e entrou na fila dos pecadores. Ele não se preocupou ser confundido com um pecador. Tampouco ele tirou... um cartãozinho aí dizendo: não se engane, não, eu estou aqui. Mas sou filho de Deus. Não.